Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um MVA, o curso preparatório para a certificação MTA de Fundamentos de Redes do exame 98366, onde nós iremos falar sobre conceitos que são fundamentais para o seu dia a dia de técnico e gestor de redes e que será necessário para todos os treinamentos de infraestrutura Microsoft que você for fazer. Sou Rogério Molina, instrutor e consultor Microsoft. Trabalho na Green Treinamento, na área de gestão de redes. Sou também membro do grupo MTAC, responsável por uma série de divulgações dentro da comunidade técnica. Como já falamos anteriormente, o Dynamic Host Configuration Protocol é um serviço responsável por distribuir IPs na rede para os clientes automaticamente. O objetivo dele é controlar todos esses IPs, evitando uma entrega errada, evitando que alguém fique sem IPs. Então esse é o propósito dele. Junto com o IP, ele vai entregar máscara de subrede, default gateway, endereços DNS e outras opções que vocês quiserem que seja entregue por ele, né? Basicamente, a grande vantagem dele é a configuração de IP confiável e a redução dos esforços administrativos, né? Então, isso é bastante importante. Se você não tiver, né, o DHCP instalado, então basicamente você vai ter que seguir esses passos, né? Então antes dele funcionar, né, você vai ter que instalar o serviço, configurar um escopo de IPs, ativar esse escopo, autorizar o servidor no domínio e de repente configurar máscaras, ou gateways, DNS e outras questões que você julgue necessário. Vamos começar essa demo mostrando como configurar, né, e como acessar a console DHCP. Para configurar o DHCP, iremos utilizar a ferramenta Server Manager. Dentro dela, iremos acessar o menu Manage e vou selecionar a opção Add Roles and Features. Dentro da tela de instalação de funções e recursos, iremos clicar em Avançar. Vou manter a opção Role-Based selecionada e vou clicar em Next. Na tela Select Destination Server, vou manter as configurações default e vou novamente clicar em Next. E então chegaremos na tela Roles ou Select Server Roles. Aqui, pessoal, temos como selecionar o servidor DHCP. Vou flagar. No momento em que eu adiciono essa role, o Windows nos abrirá essa tela, onde ele mostrará que são necessárias algumas features, alguns recursos complementares, para que possamos depois gerenciar o serviço do DHCP. Eu vou confirmar a instalação dessas features, clicando no botão Add Features. E então, irei clicar em Next. Vou clicar mais uma vez em Next. Ele vai nos mostrar um resumo da função DHCP, explicando o objetivo, né, dessa função. Vou clicar em Next mais uma vez. E aqui eu tenho um resumo de toda a configuração que foi feita. E então eu vou clicar em Install para finalizar a instalação do serviço. Concluída a instalação do serviço DHCP, agora ainda precisamos completar a configuração do mesmo. Num passo bem simples, vou clicar no link Complete DHCP Configuration e então vou clicar em Next. O sistema pedirá para que eu informe a credencial de um usuário com privilégios para fazer a autorização do serviço DHCP e a criação de dois grupos que são necessários para o gerenciamento do serviço. Vou manter aqui a informação do meu usuário administrator, que já está selecionado, e vou clicar em Commit. Pronto, com isso o serviço foi autorizado e os grupos de segurança DHCP Administrators e DHCP Users foram criados. Vou clicar em Close e vou clicar em Close novamente. Pronto, acabamos de instalar e configurar o DHCP. Observem que do lado esquerdo no Server Manager, agora eu tenho aqui a indicação de que a ferramenta está instalada. A partir daí, poderemos criar o escopo e gerenciar toda a estrutura de IP que será entregue para os meus computadores clientes. O DHCP, para entregar IP para o cliente, ele executa um processo, né, de quatro etapas. que nós chamamos aqui de DORA, né? Mas na verdade representa a sequência Discover, Offer, Request e Acknowledge, que é executada da seguinte forma: o cliente vai executar um broadcast na rede pedindo um IP, ou seja, ele vai disparar um pacote em broadcast chamado de Discover. O servidor DHCP, por sua vez, vai então responder também em broadcast com um pacote chamado de offer, onde ele entrega o IP para esse cliente. O cliente, por sua vez, reconhece esse IP e vai dizer: vou ficar com ele. Então, ele encaminha para o DHCP um broadcast chamado request. E o DHCP confirma para o cliente que, ok, aquele IP então está registrado em nome dele, que ele pode usar com o ACK de acknowledge, né, de reconhecimento. Para isso, serão usados os serviços da porta 67 e 68. Nesta próxima demo, vamos ver então como adicionar um escopo DHCP. Para criarmos um escopo DHCP, iremos, dentro do Server Manager, selecionar o menu Tools e então a Console DHCP. Dentro da Console DHCP, iremos clicar em cima do servidor, no nosso caso aqui o DC1, para expandir as opções de IPv4 e IPv6. Eu posso configurar tanto a entrega automática para IPv4 quanto para IPv6, como vocês podem observar. Aqui nessa demonstração, faremos todo o teste baseados no IPv4. Então, neste caso, em cima de IPv4, eu posso observar aqui as opções de servidor, políticas, filtros que eu posso gerenciar com o DHCP. Mas todo o processo tem que começar a partir da criação de um escopo, ou seja, a definição da faixa de IP que será entregue para os computadores clientes. Então, para isso, em cima de IPv4, vou clicar com o botão direito e então vou selecionar a opção Novo Escopo. Vou clicar em Avançar e vou dar o nome para esse escopo. Vou avançar novamente e vou definir aqui a faixa, né, de uso de IP que eu pretendo entregar. O escopo, ele define uma faixa, uma quantidade de IPs que serão disponibilizados para que o DHCP entregue isso aos clientes. Então, eu vou informar aqui, por exemplo, o IP de 192.168.10.1 até 192.168.10.100. Vou definir a máscara, poderia modificar essa máscara se quisesse, mas vou manter a máscara padrão e vou clicar em avançar. Poderia definir aqui endereços ou faixas de endereços IPs que poderiam ser excluídos da lista de entrega do servidor, caso eu deseje. Muitas vezes faço isso para reservar IPs para impressoras, para servidores ou algo do tipo. No nosso caso, não faremos nenhuma exclusão, então vou clicar em avançar. E por padrão, a criação do escopo é feita de forma dinâmica, então eu definiria aqui o prazo que esse IP fica com o cliente, em dias, horas ou minutos. Após a criação do escopo, se quiser, eu posso modificar essa configuração e fazer com que o IP fique definitivamente com o cliente. Vou clicar em Next. E aqui eu posso ainda, né, sou questionado aqui, se eu vou querer configurar já as opções de escopo ou farei isso depois. As opções de escopo são as configurações complementares que eu posso fazer junto com o IP, como, por exemplo, indicação de default gateway, definição de DNS preferencial e alternativo, servidores wins e assim por diante. Eu vou dizer não, irei configurar isso posteriormente. Vou clicar em avançar, finalizar, pronto, o meu escopo está configurado. Observem que, apesar do escopo estar configurado, ele está com um sinalzinho, né, com uma setinha vermelha apontando para ele. Isso indica que o escopo, ele não está ativo ainda. É necessário que ele seja ativado para funcionar. Para isso, basta clicar em cima dele com o botão direito e selecionar a opção Activate. Com isso, agora o escopo está pronto para entregar IPs e qualquer computador cliente que solicite IP para esse servidor será servido por ele. Eu ainda devo configurar as opções. Então, eu vou definir, por exemplo, o gateway e vou definir também a informação de DNS preferencial para os meus clientes. Para isso, vou em opções de escopo e vou clicar com o botão direito em Configure Options. E então, aqui eu tenho uma lista de opções que eu posso utilizar. Vou, por exemplo, utilizar a opção 3, Router, que é o nosso default gateway. e vou informar aqui que na minha rede o default gateway é, por exemplo, 192.168.10.200. Vou adicionar e vou aplicar. Tá lá, o router já foi selecionado. Mas eu quero também configurar o DNS. Então vou voltar aqui no escopo, botão direito, Configure Options, e vou selecionar aqui a opção 6, a opção DNS Server. Vou informar aqui o IP, que também é o 192.168.10.200, por acaso, e vou clicar em adicionar. Ele dá validar esse DNS para mim, verificar se ele está ativo na rede, se ele existe, e então confirma a entrada dele. Com isso, clique em OK e pronto, estou com as duas configurações, tanto a de Gateway quanto DNS, pronta para serem entregues. Com isso, acabamos de configurar o escopo DHCP e o DHCP está pronto para entregar IPs para todos os meus clientes, já informando Gateway e DNS também. Como já vimos anteriormente, o DHCP é responsável pela entrega do IP. Caso o meu computador cliente não receba um IP do DHCP, não consiga localizá-lo, ele então assumirá a configuração do APIPA, que é o 169.254. Mas você pode, se quiser, ativar ou desativar essa função, onde ele recebe ou não recebe o APIPA, se ele encontrar ou não encontrar um servidor DHCP. Para desabilitar isso, nós vamos acessar o caminho de registro, né, que é local machine, system, corrente control set, services, TCP/IP parameters. E lá eu vou criar uma entrada chamada IP autoconfiguration enabled, caso ela não exista, né, e vou atribuir o valor 0 para desabilitar ou o valor 1 para habilitar essa função de APIPA. Vamos demonstrar então como habilitar ou desabilitar o APIPA em sua máquina. Para desabilitar o processo do APIPA, iremos usar o registro do Windows. Para isso, vou chamar a tela Iniciar e vou digitar o comando regedit, que irá abrir o registro do Windows. Vou selecionar aqui o regedit e, dentro do registro, pessoal, iremos navegar em Key Local Machine, System, Current Control Set, Services. Dentro de Service, vou procurar pela opção TCP/IP. Em TCP/IP, vou selecionar a opção Parameters. Aqui dentro desta opção no registro, vou criar uma chave de registro do tipo The Word, clicando com o botão direito numa parte branca da tela, selecionando a opção New e então The Word Value 32 bits. Vou informar aqui, pessoal, o nome IP Auto Configuration Enabled. É muito importante ter o cuidado de digitar corretamente e com as iniciais IP, o A do Auto Configuration e o E do Enabled maiúsculos, pois o registro é case sensitive. Se não for digitado dessa maneira, o processo não irá funcionar. E aí, uma vez criada essa chave, se você quer habilitar o APIPA, você então vai pressionar Enter e vai colocar o valor 1 para a chave. Se você quer desabilitar o APIPA, você manterá o valor 0. Clique em OK para confirmar. E neste caso, então, mantendo o valor 0, acabamos de configurar a opção de desativar o APIPA nesta máquina via registro do Windows. De uma maneira um pouco mais avançada, se você tiver um domínio na sua empresa, você também poderia configurar uma GPO que faça isso em todas as máquinas para você.